Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, o vosso podcast semanal de videojogos, como já é sabido e do conhecimento de todos vós. Comigo eu tenho o meu caro compincha Tiago Carvalho, primo em terceiro grau do Gohan, com necessidades especiais. Como é que estás, Tiago?
Tudo bem? Como é que é? Está tudo bem?
Tudo bem.
É assim, não consigo transformar em super guerreiro devido às minhas condições especiais.
Exatamente.
Mas aperto os pescoços.
Sim. Estás num lar. Estás num lar que recebe visitas de escolas primárias.
Estou exatamente. Estou num lar, opa, os visitantes quando vêm cá das escolas primárias ou não podem ter contacto visual comigo. Senão eu aperto-os logo o pisco até eles revirarem os olhos e pronto. E é assim que nós tratamos. Portanto,
e
eu
é assim
comigo,
que transformas em super guerreiro.
É assim que um dia vou-me transformar em super guerreiro. Não eu, mas os outros a quem eu aperto os piscos. Eu comigo tenho André Leitão. Vocês não conhecem, mas eu vou dizer. É um vendedor imobiliário cego e com fraco olho para o negócio. Como é que estás, André?
Aqui estou eu. Tudo bem, pá, tudo bem. Já vendi três casas este mês.
Já vendeste três casas este mês?
Sim,
André,
sim, mas sinto que fui enganado em todos os negócios.
Ah, pois, presumo. Diz-me só uma coisa, tenho aí uma pergunta para ti, que é os cartazes, pões em braille?
Exatamente, sim. Tem que ser. É mais importante para eu ler do que para as pessoas.
Para as pessoas, ok, muito bem.
Não, pá, tu sabes que o braille podemos adaptar os dois, não é? Podemos ter um cartaz todo bonito a dizer o preço da casa, etc. E depois o braille lá por baixo e
ao lado com o teu contacto. Yeah. Pode ser.
Sim, é fácil. Isso é uma coisa fácil.
É fácil, é barato e dá milhões. Muito
ou
bem.
Então um botãozinho que de voz que te identifica às cenas e te lê as coisas.
A parte
também
chata é mesmo
ser.
Só por causa da chuva.
Ah, pois.
Não é?
Certo, não tinha pensado nisso.
Ah, tranquilo. Eu estou sempre aqui para ti.
Não, mas aquilo, pá, o braille tem que ser uma coisa em relevo, não é? Portanto, tínhamos de fazer umas placas em alumínio ou metal ou assim. E já não havia esse problema.
Já não havia
ia esse ser
problema.
O consultor imobiliário mais caro de sempre? Ia. Pá, mas também... Portanto, as nossas duas profissões, nós nestas nossas duas profissões somos pessoas com necessidades especiais.
Sim.
E não combinámos isto.
E não combinámos, é? E ambos estamos
que bonito.
Que espetacular. Vamos estar os dois juntos para a vida. Nestas condições.
Como sempre, meu caro. Como sempre.
Como sempre. Como sempre. É assim que tem que ser.
Mais piada tinha isto em acabarmos mesmo num ar com algo assim parecido. E enquanto comentávamos a vida próspera que nós tivemos no passado, enquanto gravávamos este podcast para as pessoas que nos estão a ouvir.
Sim, exatamente.
Não sei se é bonito ou deprimente, talvez possa ser os dois em simultâneo ao mesmo tempo, não é?
Opa,
lindo e deprimente. Lindo Olá. Como história, deprimente para nós, está por isso.
Isso tem que ser os nossos próprios ouvintes a dizer se é bonito ou
e
se é.
E esses
primeiro.
Ouvintes, Gil, como é que eles nos conseguem seguir?
Portanto, esses ouvintes, como é que nos conseguem seguir? Podem fazer através do Apple Podcast, Google Podcast, no Amazon Music, no Twitter, Facebook, Instagram, no Jornal Notícias, na parte do Relax, ou ao lado das alfaces do Lidl, e um dia destes ainda vamos estar no bolso do carteiro.
Apresentações feitas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers.
Gosh! Don't you old gamers wear pants?
You love video games, that's red!
Old gamers, I am the danger.
Kichi, vem buscar!
Old gamers, hot smash!
Old gamers, took the dark side of the force.
Adrian, the old gamers are here.
Pikachu, we got you?
Robin, let's go. This podcast will start soon.
Old gamers. Here comes a new challenger.
A série do famoso alienígena Kakarot, que roubou toda a nossa infância ao longo destes anos, criada pela mente do brilhante Akira Toriyama, não é estranha nenhuma ao mundo dos videojogos. São inúmeras as adaptações a que a série já foi sujeita, sendo o estilo mais conhecido o jogo de luta habitual que popularizou séries como Budokai ou Xenoverse. Parecia que tudo já havia sido descoberto e refeito quando, em 2020, a CyberConnect 2 aparece com Dragon Ball Z Kakarot.
Hey,
る雲を突き抜け Fly away られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら。
Imaginem o universo do Dragon Ball com os principais cenários com que crescemos a assistir a série serem pintados aos nossos olhos num lindo jogo em mundo aberto com mecânicas de RPG. Os combates, esses ao invés da típica mecânica por turnos, assumiam um cariz de luta usado em Xenoverse ou Budokai, por exemplo, permitindo angariar pontos da experiência para levelar os nossos personagens e aprender novos golpes devastadores. Os cenários são ricos e livres para exploração, repletos de mini-jogos secundários como pescar, ou conduzir pela cidade. É o sonho de qualquer criança tornado realidade e eu confesso, se este jogo existisse em 1998, eu seria uma criança muito feliz. Assim, fui apenas um adulto muito feliz, que também está bem, também está certo. Com o DLC incluído, focado no mais recente Dragon Ball Super, um segundo no Trunks do futuro e um a caminho baseado na história do Bardock, Kakarot já conquistou o coração de todos os fãs desta saga. Gil, como fã desta saga, conta-me acerca deste jogo e aquilo que sentiste ao jogá-lo.
Opa, assim, muito honestamente, este jogo só me fez trazer boas memórias, só me trouxe boas memórias, porque é um jogo que, pá, para quem joga Dragon Ball desde o momento que o Dragon Ball saiu em jogos, faz muito lembrar o jogo da Sega Saturn. Só que, claro, com todas as melhorias que a gente podia pedir, porque é um jogo, pá, sensacional. Adorei jogar este jogo e digo-te, foi uma das melhores aquisições que fiz. Sou um verdadeiro viciado neste jogo, não?
Como tu jogaste isto na PlayStation 4?
Eu joguei isso na PlayStation 4, exatamente.
Eu adquiri para a Switch, pá, como já é meu apanágio, e o pessoal que segue aqui o podcast sabe que, pá, sempre que eu posso jogar algo na Switch, eu jogo na Switch. E o porte foi muito bom, por acaso. Eu tinha algum receio que não corresse tão bem como as versões das consolas, da PS4 e da Xbox, mas na realidade o porte está fantástico. Opa, e jogar aquilo em portátil é incrível. Mas antes de irmos ao jogo, Gil, como é que tu recordas-te da primeira vez em que tu ouviste acerca de Dragon Ball, descobriste o que era? É que eu recordo-me mesmo muito bem dessa altura. Queria que tu falasses um bocadinho acerca disso. Pá, quando descobriste o Dragon Ball, tu recordas-te? Ou só te lembras já de estares a assistir?
Não, pá, quando eu descobri o Dragon Ball na era do Dragon Ball Crystal. Pá, isto com as apresentações que dava na televisão
Dragon Ball Crystal, estás a falar do primeiro Dragon Ball, do Dragon Ball.
Uma armadilha temível e das mais sofisticadas. Diabólicos estes piratas.
Submarino, se caímos ficamos calcinados.
Ai, 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 por favor, não. Para de espernear. Se assim continuas eu caio.
Calma-te. Lá porque estamos numa situação verdadeiramente crítica, não é preciso ficar tão nervoso.
Mas eu não estou nervoso, só tento aguentar-me aqui.
És um mentiroso e para já fecha-me esses olhos. Pensas que eu sou parvo? Os teus olhos estão abertos.
Não é nada disso.
Não, deixa-me disso, só tens que estafar com as mãos.
Ai, mas és completamente impossível, calma, não me tirar. Ai, eu sou bom, vou fazer alguma coisa, eu sou pleno de treino.
Sim. Do primeiro Dragon Ball. Ou seja, nós, eu falo nós também, incluído a ti, a gente cresceu foi a ver o Son Goku a crescer, não é? E as acrobacias que o Son Goku fazia, e as peripécias, e todos os maus que ele defrontou, toda a gente sonhou de defrontar aqueles bandidos um dia na rua. E lembro-me perfeitamente de estar em casa, pá, a ver, começava a dar os programas de televisão e falavam muito do novo desenho animado que ia aparecer, de uma criança que vinha do espaço com uma cauda de macaco. Pá, pronto. Era a partir daí, era todos os dias, saía da escola, corria até casa, sentava-me a ver televisão, prontos. E era isto. Era as melhores tardes passadas que a gente tinha. Creio contigo que tenha sido a mesma coisa, porque isto é, foi despertar o interesse de quase todas as crianças do planeta.
Opa, assim, eu recordo-me de ter começado a ver isto. Estava na epá, que eu recordo-me exatamente. Eu estava na sala da minha casa, uhum, e estava a dar na SIC, pá.
Exatamente.
Epá, e eu ainda não sabia o que era, porque sabes quando apanhas a cena assim a meio e é uma coisa que não conheces, não sabes o que é. Pá, e encontrei o Goku pequenino, com aquele o fatito, na altura ainda era azul, ele ainda, uhum, não tinha o fato laranja, né?
Não, porque ainda não era aluno do...
Que é quando ele vai treinar com o Tartaruga Genial. Exatamente.
Ou Tartaruga Genial, como é conhecido, claro.
Epá, e era a imagem que eu tinha, era um puto atlético, né? Com um fato azul e um bastão nas costas, que gostava muito de comer e que dava porrada em toda a gente e que tinha super força. Epá, e aquilo foi instantaneamente, apanhou-me, estás a ver? Fiquei mesmo completamente vidrado na personagem. E eu lembro-me de ter ido dormir e ter ido jantar e tudo, naquela de, epá, que série é esta? Porque, malta, é importante para quem está a ouvir e que não é da nossa era, é importante vocês saberem que na altura não havia internet, ou seja, não era como se eu conseguisse ir ao computador e escrever jovem, pequenino, com coisa azul, um bastão e tal, e aparecia Dragon Ball, começava a pesquisar. Não, eu não tinha forma de saber. Se calhar a forma mais rápida que um tipo tinha de saber na altura era ir ver a TV Guia, a programação da televisão.
Exatamente,
só qual é que era o problema? Mesmo aí os desenhos animados não vinham discriminados, pá, porque o Dragon Ball passava num segmento da SIC, que agora já não lembro qual é que era, mas devia ser o SIC Kids ou uma coisa assim, que era para crianças, em que passavam vários desenhos animados, ou seja, na programação na grelha da programação das revistas, da TV Guia, etc., ou do jornal, que no jornal do dia também vinha a programação que dava na televisão.
Pá,
sinto-me muito velho, pá.
Tínhamos também o teletexto.
Porquê que eu estou a falar disto? Mas ainda não havia teletexto na altura, meu.
Não havia
Gil, não havia. Na altura, no primeiro Dragon Ball, não tinhas hipótese. Não havia. Não tinhas. Eu tenho quase certeza absoluta que não tinhas, mas eu sei que eu não tinha. Portanto, eu, no meu caso em específico, eu não tinha hipótese.
Uhum.
Epá, eu fui dormir e jantar e comer a pensar, epá, que série é esta brutal?
Yeah.
E, como é óbvio, no dia seguinte o meu objetivo foi estar colado à televisão para ver se apanhava aquilo do início, para conseguir descobrir o que é que era.
Uhum, exatamente.
E não passou. E eu fiquei, pá, fogo, meu. Nunca vou descobrir o que é isto. E, entretanto, fui para a escola primária, na altura e tal, e da parte da tarde íamos para o ATL. Opa, e eu lembro perfeitamente que chego ao ATL e está um tipo a falar no Dragon Ball. E opa, é uma série Dragon Ball e não sei o quê. Opa, eu estou ali a ouvi-lo a falar e tal, e não sei o quê. Até estava a curtir o que ele estava a dizer, mas não estava a ligar muito. Entretanto, ele começa a descrever o personagem principal e digo, oh, alto! É, isso é aquele... O
era o desenho animado que eu estava bastão. A ver.
Epá, pronto, sim, e foi, e então começámos a falar, ele começou-me a dizer quando é que aquilo dava, pá, e eu comecei a acompanhar na SIC, e é o que tu estavas a dizer, e bem, nós, a nossa geração, acompanhou o Son Goku desde o início, numa altura em que ainda não existia, pá, os superpoderes malucos que a série Z trouxe para a cena, pá, tu tinhas, basicamente era um miúdo com um bastão, e o grande superpoder maluco da primeira temporada, se quisermos chamar assim, é ele aprender a fazer o Kamehameha com o Tartaruga Genial, né?
Não só, foi ele aprender a fazer o Kamehameha, ele e o Krillin, foi ele, porque o único poder que ele tinha, o que aparentava ter, era a super força e a possibilidade de se transformar naquele macaco gigante quando via a lua, cheia, na altura da
lua cheia. Sim.
Pá, porque fora isso, o Son Goku era espetacular, pá, ele ia pescar aqueles peixes enormes, pareciam piranhas com a cauda, punha a cauda na água,
sim, sim.
e os peixes ferravam-lhe a cauda, E depois, entre outros, ele era sempre, como tu disseste, e bem, vias uma criança que treinava, lutava, conseguia apanhar balas, né, quando disparavam com as metralhadoras, e estava sempre a comer, sim, só queria comer. E depois, claro.
Sim, epá, eu adorava, e eu vou-te dizer, ainda hoje em dia, isto pode parecer polémico que eu vou dizer, mas ainda hoje em dia, esta é a versão que eu gosto de Dragon Ball. É mais do que a versão Z, uhum. Esta é a versão que pá, porque me toca muito nesta parte de
da nossa infância,
nostálgica.
Claro, exatamente.
É, pá, é, e eu gosto muito de Dragon Ball Z, como é óbvio, mas esta versão do Dragon Ball pura, epá, é incrível. E eu revi há pouco tempo a nossa versão, a versão uhum. dobrada em português. Pá, aí tens aquelas cenas incríveis dele a saltar e dizer cucu enquanto está a dar,
sim,
enquanto
sim,
está
sim,
a dar porrada nos gajos. Epá, é muito giro.
Porque é um anúncio
mundial de artes marciais.
Não.
Procura-se uma criança perdida. Não, desculpem, é um velhote. Sim, foi um velhote que se perdeu. Tem cerca de 300 ou 400 anos ou mais. Não tem nenhum cabelo na cabeça, é feio e fraco como um macaco. Se encontrar alguém com esta descrição, agradecemos o contacto e a recepção imediatamente. Muito obrigado, muito obrigado.
E depois disto, e atenção, esta primeira temporada, vamos chamar-lhe temporada, do Dragon Ball original, tem dos melhores vilões de sempre, que é o Tao Pai Pai.
O Tom Pai Pai.
Não sei se te lembras.
Eu lembro, sim senhor.
Que é aquele gajo que cortava, dava um pontapé na árvore.
Atirava
cortava a árvore com pontapé, atirava o tronco e em cima do tronco a voar com a.
Ainda hoje em dia, quando ponhamos em conversa assim de super poderes e de super força, eu continuo a dizer ao meu filho: só há dois personagens de Dragon Ball que eu gostava de ser, que é o Tartaruga Genial e o Tom Pai Pai. O Tom Pai Pai, porquê? O Tom Pai Pai, vocês, para quem não conhece. Mas bom já ver o nível, ele é o nível que ele está. Ele está no mesmo nível que Chuck Norris. Isto porquê? O Tom Pai Pai consegue desviar um tiro de uma bala com chinelo. Vocês tentarem disparar pelas costas do Tom Pai Pai, o Tom Pai Pai consegue desviar a bala com um chinelo. Vocês estão mas é malucos. Vocês não estão bem a ver o nível em que está o Tom Pai Pai.
É muito épico, pá. Ele não voltou depois com uma versão robótica ou assim?
Sim, voltou porque o Son Goku há uma luta que faz com ele quando o Son Goku é pequenino, em que ele larga uma granada e depois o Tom Pai Pai também tinha uma habilidade que era saltar muito alto. E o que é que aconteceu? Ele lançou uma granada e saltou muito alto. E o que é que o Son Goku fez? Deu um chute na granada para cima. Para a beira dele. E ele rebentou. Foi assim que o Son Goku conseguiu matar o Tom Pai Pai. Mas depois no futuro, já no Dragon Ball Z, o Tom Pai Pai aparece, mas numa versão robótica. Por causa do... Mas mal viu, o Son Goku fugiu. Porque ele já sabia qual é que ia ser o fim do Tom Pai Pai. Mas pronto.
Epá, derivado desta nossa conversa, tive de pesquisar as características do Tao Pai Pai aqui mesmo na wiki do Dragon Ball, okay. Que é uma enciclopédia onde vocês têm tudo. Isto é de graças, pá, porque ele nasceu no ano de 459.
Fogo!
E tem 1,78m e 70kg.
Ok.
E ele é um mercenário de Luger, do general, uhum. Do exército Mifan, portanto é um mercenário. E pronto, o irmão dele é o mestre de Tsuru, ex-aluno do Tenshinhan. Não me lembrava desta. Ele era ex-aluno do Tenshinhan.
Ah, ok. É capaz.
Não, desculpa, no caso do Tenshinhan é ao contrário, peço desculpa. Aparece antigo mentor, ou seja, o Tao Pai Pai foi mentor do Tenshinhan.
Ah, ok.
Assim faz mais sentido, que eu já estava a ver, isto não estava a ter muito certo. Mas sim, na página do Tenshinhan diz que o Tao Pai Pai foi ex-mentor dele. Portanto, pá, é um personagem épico do Dragon Ball.
Muito épico, não é, pá, um personagem épico, já para é um personagem não falar, muito épico.
Sim, pá, e já para não falar nas introduções e nas músicas fantásticas, principalmente desta primeira versão que era incrível, em que fala das bolas de cristal.
Dragon Ball de puro cristal, reflete no céu seu novo ideal. Dragon Ball, luta até final, para mistura total. Dragon Ball é bem radical, com seus dois heróis venceram o mal.
E que nos introduz logo ali à temática principal de, das bolas espalhadas e de nós termos de encontrar as bolas, etc. Pá, depois isto foi para o Dragon Ball Z. Tu lembras-te da mudança que houve para o Dragon Ball Z?
Sim, pá, foi uma mudança.
Ficou toda a gente maluco na altura, meu.
Não, porque é assim, eu acho que na altura quando fizeram a troca para o Dragon Ball Z, foi uma mudança um bocadinho drástica.
Brusca, não é? Pois, sim. Também tinha essa ideia.
Opa, mesmo por causa da história, da maneira que acaba a história do Dragon Ball Crystal, e depois da forma como começa o Dragon Ball Z, acho que há uma evolução muito rápida do Son Goku.
Sim, não é tão escalado. E sabes outra coisa, eu acho que em Portugal nós não estávamos habituados ao anime. Por exemplo, hoje em dia isto é uma coisa normal. Quando tu vês o Naruto a crescer ao longo da série, já ninguém acha estranho. Uhum. Mas na altura, eu acho que ninguém tinha, pelo menos cá no Ocidente, não é? Cá em Portugal,
sim, sim.
Nós não estávamos habituados a esta coisa de o desenho animado crescer connosco.
Yeah,
tanto é que tu tens os Simpsons, por exemplo, que eles nunca cresceram, não é? Já vai, é a série mais longa, provavelmente, de desenhos animados, e depois tens cenas incríveis em que é: tens o Apu, que entretanto casa, tem um filho, o filho fica adolescente, e vês o filho adolescente a brincar com a bebê Maggie, que é a mesma bebê desde o início.
Tipo, desde aquele... o início.
Ou seja, não há esta cultura
não
de evoluir. É quase como
eles.
Se as personagens é isso, é como se as personagens principais fossem intocáveis e imutáveis, ainda mais que é, não conseguimos mudá-las, e acho que foi a primeira vez que nós vimos, epá, fogo, estamos aqui a assistir a uma coisa épica, porque as personagens estão a crescer à medida que as coisas avançam, e isso foi muito fixe, mas foi muito brusco. Sim, eu concordo contigo, pelo menos do que eu me recordo. E foi assim de repente, porque de repente começas a ver uma entrada nova, não é? Uhum. Com aquela música incrível Dragon Ball Z, 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 pá, e aquela porcaria começa a tocar, e tu, fogo, isto é, eu não estava habituado, isto não era assim e tal, e depois começas a ver o Son Goku em grande, pá,
claro,
ok.
Antes de ver o Son Goku em grande, há aquilo do torneio das artes marciais, e aparece lá um rapaz que até vai ter com a Bulma, com o Krillin e com o Tartaruga Genial, e que até vinha com um lenço na cabeça, e a gente, pelo menos eu na altura quando comecei a ver, eu assim, vai aparecer, mas como o Krillin continua pequeno, não deve ser o Son Goku, não é? E depois quando ele começa a desenrolar as fitas que tem à volta da cabeça, é que dá para ver por causa do cabelo, não é? Porque aquele cabelo não engana ninguém. Mostra o cabelo do Son Goku, pronto, e a partir daí, foi como eu digo, a partir daí nós já levámos aquele choque do tipo, o Son Goku cresceu, pronto, vamos ver o que é que vai sair daqui. Notámos que ele está mais forte, né? Porque também já vai lutar contra outro tipo de adversários, mas depois é a parte logo assim muito rápida de casa, depois tem um filho e depois já começam a vir os guerreiros do espaço. Acho que foi uma entrada muito, muito rápida, mas também tinha que ser, não é? Tinha que ser, que era para fazer a introdução à série.
Dragon Ball Z, 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 energia total. Dragon Ball Z, 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 em lutas contra o mal. Dragon Ball Z, 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 é uma força brutal. Dragon Ball Z, 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 para vencer o mal. São jogos de grande ação, tu és o herói Son Goku.
A série ficou mais adulta, não é? Porque o primeiro Dragon Ball, o Dragon Ball Crystal, como tu dizes, era uma série mais infantil, em tudo, em todos os sentidos. A série ficou mais adulta, ficou mais violenta, e ficou com mais combates. Opa, e ainda hoje é considerada das melhores, acho que a melhor, não é? A melhor série do Dragon Ball, com combates épicos que marcaram a nossa infância, com o Cell, com o Frieza, com
Frieza.
Tudo,
uhum.
Em que parava a escola inteira para assistir ao final do combate, e a malta faltava às aulas para ir ver o que é que tinha acontecido.
Eu lembro-me de sair da escola às 4 horas e ir a correr para casa porque começava às 4 e meia. Ou seja, pois, demorava meia hora a fazer o caminho da escola para casa e tinha que demorar 15 minutos porque eu tinha que lá inchar antes de começar a ver. Porque a gente sentava-se na sala para ver.
Era a nossa novela, não é? Era a nossa telenovela.
E era
uma coisa muito à frente, pá, porque os outros desenhos animados todos eram coisas muito fechadas, ou seja, tu assistias a um, aquilo tinha uma história fechada, pá, e depois quando desse vontade assistias a outro, e aqui foi assim a primeira vez em que tu tinhas uma história continuada, em que te sentias que se perdesse um episódio, não conseguias acompanhar já, o que era mentira, porque o Dragon Ball tem muito filler, tens muitos episódios, só estão lá para encher chouriços, mas a verdade é que se faltasse determinados episódios, tu sentias mesmo que tinhas ficado para trás e que não sabias, e depois, claro, que a malta na escola começava a comentar tudo e tu também não querias ficar fora dessa conversa,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Pá, eu recordo-me que no sítio onde eu cresci, em Ceia, e acho que isso também foi uma coisa, pá, que eu ainda hoje me arrependo imenso de... Ainda me arrependo, não, fico triste de nunca ter acontecido. Era que não havia bonecos do Dragon Ball. Pá, não encontravas. E eu vinha muitas vezes ao Porto e à Toys R Us e ao Continente e tudo, e tu não tinhas action figures do Dragon Ball, tu tinhas do Batman, tinhas Super-Homem, tinhas tudo. Não tinhas action figures do Dragon Ball oficiais, como deve ser.
Estavas à procura no sítio errado.
Pá, sim, exatamente. Pá, quando é que começámos a ter acesso aos bonecos? No meu caso, não sei como é que foi contigo, no meu caso foi nas lojas de 300, começaram a aparecer nos chineses. Começaram a vender bonecos do Dragon Ball. Pá, que tu trocavas a roupa, havia uns que trocavam de cara para a versão em que eles estavam Super Saiyan e não sei o quê.
Exatamente.
Epá, e uma coisa gira que eu gostava de deixar em nota neste podcast. E malta, sim, nós já vamos falar acerca do jogo, mas pá, eu acho que isto merece, este episódio merece esta viagem nostálgica, que é, não sei se isto aconteceu contigo, a porcaria dos bonecos. Nós cá em Portugal estávamos muito atrasados em termos de história. Pá, aquilo no Japão estava muito mais à frente. E os bonecos vinham com personagens que nós ainda não sonhávamos que iam aparecer. E então eu lembro-me que uma delas era o Gohan em adulto. Opa, de repente aparece, tipo, nós estamos no início de Dragon Ball Z ou assim, acho que o Gohan ainda nem sequer tinha aparecido na série. E começam, e pá, e tu vais à loja de 300 e está o Gohan adulto. Tu, pá, que é este gajo, meu? Que é este gajo? Que personagem é esta? E o pessoal comprava na mesma porque era fixe. Pá, e depois, passado uns meses ou uns anos, a malta, papai, era este boneco que eu comprei, era o Gohan, afinal, pá, que o pessoal não sabia, porque os bonecos, nós começávamos a descobrir para onde é que a série ia e começávamos a falar uns com os outros com rumores, porque víamos os bonecos e aquilo era um vislumbre do futuro, daquilo que a série poderia trazer mais à frente. Eu acho isso delicioso, meu.
Eu digo-te uma coisa, eu a nível dos bonecos, na parte quando comecei a ver o Gohan à venda, a perceber quem é que era o Gohan, já o tinha em casa, como é normal, porque a gente ao comprar os bonecos, quando chateava a minha mãe para me dar os bonecos, a gente acabava sempre por comprar um ou outro que a gente não ia conhecer, porque vinha lá no meio dos bonecos, né? Lembro-me que o primeiro boneco que eu comprei foi o Son Goku. E o Son Goku tem a roupa dele normal, que é a cor de laranja com a camisola interior em azul. Só que havia um problema, que era qual? Todos os bonecos que eu via do Son Goku tinham essa função especial que tu dizias, que era de poder trocar não a cara, mas sim o cabelo. Conseguias trocar do cabelo preto para o cabelo em Super Guerreiro. Eu nunca gostei dos bonecos que eu encontrava na loja dos 300, porque o cabelo nunca assentava corretamente na cabeça. Então houve uma vez que encontrei numa loja um Son Goku já com o cabelo preto, mas em todo inteiriço, né? O cabelo não saía, só que a armadura, em vez de armadura, quer dizer, neste caso a camisola, em vez de ser cor de laranja, era cinzenta prateada, em que tu conseguias tirar a camisola fora e ele ficava com os músculos todos à mostra, e depois conseguias vestir a camisola. Foi dos melhores bonecos que eu tive, dos mais bonitos bonecos que eu tive do Son Goku, porque estava mesmo perfeitinho. Lembro-me de também, numa dessas coleções, aparecer um boneco que é o Tapion. Só há pouco tempo, quando comecei a rever os filmes do Dragon Ball, filmes, não série, filmes do Dragon Ball.
Eu não me recordo quem é.
Pronto, quem é o Tapion? O Tapion é um guerreiro de outra galáxia, que foi o que deu a espada, o responsável por dar a espada ao Trunks do futuro.
Ok.
Eu só quando revi os filmes é que eu vi, se ele deu a espada ao Trunks do futuro, quando o Trunks era pequenino, o Trunks depois era grande, apareceu na Dragon Ball Z à espera do Son Goku para o salvar de uma doença de coração. Pá, qualquer coisa de fenomenal. Tenho muita pena que os bonecos não tenham durado até agora, porque eu digo-te, tinha uma coleção que nem imaginas.
Pois, eu também tinha imensos. Epá, eu ainda devo ter lá bastantes no sótão, na minha casa de ceia, na casa dos meus pais, neste caso. Uhum. Mas também a maior parte deles perdeu-se, pá. Porque assim, os bonecos também não tinham grande qualidade, né? Porque era o que eu estava a dizer, não eram bonecos oficiais. Pá, por exemplo, eu no outro dia fui à Auchan e na secção de brinquedos, que eu gosto sempre de passar por lá, não compro nada há imensos anos, porque não tenho grande interesse, mas gosto de passar por lá, porque para mim, pá, é uma coisa que eu faço às crianças sempre que entro num supermercado. A parte dos brinquedos para mim é mais especial. Pá, eu entro, vou, acho, tenho as minhas coisas de adulto para fazer, mas a primeira coisa que eu faço normalmente é ir para os brinquedos. Sim. Pá, sim. E a minha ex-namorada, bem, tinha de lidar com isso, pá, porque era obrigatório, tinha de passar por lá. E eu agora, tu consegues ver lá bonecos oficiais do Dragon Ball Super,
tem alguns em casa,
da Bandai e tudo. Exatamente, tu tens, que eu já vi que o Miguel tem. Epá, e nós na altura não tínhamos, né? Isso, ou melhor, não era não tínhamos, era isso, não se vendia cá. Se calhar até existia, mas não havia à venda. E esses bonecos, pá, pronto, tirando esse que tu falas, que tu dizes que o boneco estava bem feito, a verdade é que os restantes, e pelo menos os que eu tive, pá, tu notavas que o plástico era bastante fraquito. Uhum. Pá, os mesmos desenhos não é que fossem mal feitos, mas também não eram bem feitos, não é?
Claro,
pá,
não,
era aquela
assim,
coisa que servia
mais,
para,
não?
Tu brincares,
claro.
E teres.
Mas tu agora
sim,
se calhar
mas eu na altura
mais,
já notava.
Eu
pá,
até,
mais
até,
ou menos, eu na
até
altura
mandei,
já notava.
Até te mandei o boneco, exatamente o boneco que eu comprei com o Son Goku em Super Saiyan, para tu veres. Pá, é espetacular. E vou-te mandar um que tenho, que é o Son Gohan, que ainda tenho lá em casa. Já não tenho com camisola, mas esse ainda está lá em casa. Esse ainda está na prateleira do Miguel. Foi um dos primeiros Son Gohans que saiu. Não é? Porque até...
Sim, sim, sim.
O Super Saiyan Gohan. Ei, estes bonecos, estás a ver, vias. E para quem conhecia, é como tu estavas a falar, a nível de material, tu vês... Que o material do corpo é diferente do material dos braços.
Sim.
Não é? Se vês mesmo no Son Goku que eu te enviei a foto, tu vês que o material é diferente. Mas, opá, eu, na altura, claro, um gajo olhava e, como eu te disse, eu reparei na parte do cabelo, porque o cabelo não encaixava corretamente, já não gostei tanto. Não é? É normal que tu, quando visses outro, pá, a qualidade do plástico, enfim... Que também desgostasses, pá, é normal.
Sim, sim, sim. Pá, sem dúvida.
Mas digo-te, isto é uma nostalgia, então e agora que apanhei que estou a apanhar assim os bonecos, ui, Deus me livre.
Pois, pá, eu compreendo, e é uma coisa que foi fantástica na altura e que diz muito, não é? E a série em si ficou muito famosa para terminar numa série polémica, pá, que é o Dragon Ball GT. Que há muita gente que gosta e muita gente que odeia de morte o Dragon Ball GT. Eu acho que ficou marcado pela ausência do Akira Toriyama. Acho que ele não participou no Dragon Ball GT.
Não, foi feito por outro escritor.
Exatamente, portanto, foi, pelo menos a realização foi do Osamu Kazai, e o argumento Aya Matsui e Atsushi Maekawa, que basicamente o Aya Matsui fez do episódio 1 a 50 e o Atsushi tomou conta do 51 até o 64, portanto tivemos o primeiro argumentista a abandonar a série, aqui na reta final. Epá, mas eu vou-te confessar uma coisa que mais uma vez pode ser polémica. Como tu sabes, eu até partilhei contigo, eu fiz download da série toda de Dragon Ball GT, uhum. E estou a ver outra vez, dobrada em português.
Em português, ok.
Epá, e eu vou-te dizer que eu estou a gostar muito daquilo, pá. E está uma série, em primeiro lugar, o Son Goku volta a ser pequeno, isso logo para mim toca-me no coração, não é? Porque uhum. tem a parte nostálgica. E depois, eu acho que a série nunca esteve tão... depois tem aquele lado, assim... Blade Runner, que eu também, pá, que também gosto muito, portanto a série tem ali umas coisas que me apelam a mim pessoalmente. E depois eu vou-te dizer que eu fiquei muito surpreendido, pelo menos, é assim, ainda não vi muito, vou para aí no quarto ou no quinto episódio, mas eu estou muito surpreendido com o argumento disto. Pá, tu tens uma parte em que eles regressam, em que eles ficam presos num planeta, pá, que é muito parecido com o Marrocos, claramente, porque tu vês a malta com turbantes na cabeça, que, pá, com tudo isso. E eles chegam lá e estão no mercado, que faz muito lembrar a Medina, enfim, uhum. aquilo é Marrocos, só que eles não querem dizer, e bem, pronto, aquilo é um planeta diferente, e em que as pessoas são abusadas pelo governo, e tu tens uma, e pá, e de repente o Son Goku, o Trunks e a, pá, estou-me a esquecer agora o nome da miúda, da que Pan. É a neta do Son Goku, a Pan, exatamente, eles vão para um hotel para ficarem a dormir e tal, e chegam lá ao hotel e dizem, olha, nós fomos enganados ali no mercado, as pessoas aqui são assim um bocado, e lá, mas aqui pode ficar à vontade que aqui ninguém vai enganar. E quando eles dão conta, o hotel está a cobrar-lhes por tudo, o chuveiro, tu, uhum. tudo tem um contador, o chuveiro tem um contador, o frigorífico tem um contador, a luz tem um contador, e sempre que eles ligam aquilo há um contador diferente a contar, opa, e depois o contador total do valor total está escondido, e quando eles descobrem, tipo, estavam lá há 30 minutos e já estão a pagar um balúrdio. E então saem do hotel e vão procurar um sítio para se abrigarem, e há uma família que lhes dá casa e diz, olha, venham cá que vocês ficam na nossa casa. E é uma família muito pobre, e eles estão lá, e o Son Goku está lá a comer, e até se está a controlar para não comer demais e tudo e não sei o quê. E pá, e de repente aparece os robôs que fazem parte do governo, arrebentam-lhes com a parede. Tu vês a família, atenção, uma família de um pai, de uma mãe e de dois filhos, um bebê e um mais pequenino, e tu vês eles assustados, e o robô começa a dizer algo do género, vocês não pagaram a casa, têm de respeitar os prazos de validade, vocês vão ficar sem a vossa casa, e começam-lhes a tirar a casa, a desmontar, a partir a casa toda, que aquilo era uma barraca, né? Começam a partir a casa toda, está a chover, de repente começa a chover dentro da casa, que eles tiram o teto, tiram tudo, e vão-se embora, e vês a família sem casa, os miúdos a chorar, e o Son Goku a perguntar, mas isto é uma coisa normal? Eles disseram, pá, sim, nós aqui não ganhamos muito, e já estávamos a dever a prestação da casa há um tempo, uhum. já estávamos a contar que isto acontecesse. E pá, de repente tu estás a ver aquilo e tu, porra, meu, isto é uma coisa super triste e bastante adulta, não é? E está no Dragon Ball.
Claro.
Então, opa, e lá está, eu só vi 4 ou 5 episódios. Eu lembro-me que na altura, quando era criança, gostei muito do Dragon Ball GT. Até agora estou a jogar, mas não vi quase nada, portanto, de certeza que agora para a frente aquilo até vai ficar mal, e eu vou perceber porque é que há tanto ódio com o Dragon Ball GT, mas eu confesso do que eu vi, pá, estou muito, muito surpreendido com o Dragon Ball GT e estou a gostar muito. E depois, claro, tens a dobragem portuguesa, de repente está a Kika a cantar o Água Fria da Ribeira enquanto lava a roupa, né? Eu mandei-te um clipe do gajo a dizer que gostava de ter raparigas giras como no Big Show Sica a dançarem lá ao lado.
Exatamente,
dele.
sim.
Pá, e a parte mais épica, Gil, e era com isto que eu queria terminar esta secção de Dragon Ball GT, que é, há um robô que é o robô principal do grupo. Tu não te vais lembrar disto.
Que é um robô branco.
Na versão... É um robô branco, exatamente. Okay. Tu não te vais lembrar disto, Gil. Mas é mesmo verdade. O robô, a única coisa que ele faz é gritar Gil, 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 Gil.
Ah, categoria.
Juro-te.
E conseguimos as peças. Aí o assunto ficou arrumado. Finalmente podemos ir procurar as balas de cristal.
Mas como... radar do dragão foi engolido e comido.
Ah, ele fugiu!
Onde está ele? Malandro! Temos que desmantelar esta porcaria e tirar o radar!
O Gil da vida do Dragon Ball!
É? Sim, meu! Eles começam atrás de robô e o robô é Gil! Ele não para de dizer isso. É muito épico, pá. E eu comecei a rir imenso e tal. Pá, e vamos ter que introduzir isto aqui de alguma forma no nosso podcast, porque é. Opa, nem que seja no genérico ou assim, isto há de entrar no próximo genérico que existir. Há de entrar o Gil do Dragon Ball GT.
Do Dragon Ball GT. Que é uma categoria.
Tu fazes parte do grupo que odeia o Dragon Ball GT ou que até gostou ou que é diferente?
Opá, aceitei, filho. Não te vou dizer que odeio, porque um gajo não pode odiar não pode odiar nada que venha da parte do Dragon Ball. A única coisa
completamente diferente.
Exatamente. Opá, a única coisa que a gente pode fazer é aceitar, é criticar, mas aceitar. E no Dragon Ball GT, eu acho que eles, daquilo que a gente estava habituado no Dragon Ball, no Dragon Ball Z, neste caso, pela toda a história que a gente passou desde do primeiro episódio até ao último Dragon Ball Z, nós estávamos habituados em que o protagonista do principal tinham todos superpoderes, né? E usavam quase todos a força. Tudo que era para fazer era tudo à base da força, havia sempre porrada e afins. E eu acho que no Dragon Ball GT eles tentaram, não sei se foi assim, se não foi, mas aquilo que me deu a entender é que eles tentaram usar duas vertentes. Tentaram pegar no Dragon Ball Cristal e um bocado do Dragon Ball Z. Ou seja, o início é muito Dragon Ball Cristal, o Son Goku volta novamente à infância, como tu disseste, é transformado pelo dragão e volta novamente a ser pequeno. Mas a maior parte da ação que existe é tudo muito parecido com o Dragon Ball Cristal. Até começarem a aparecer depois os vilões que comem as bolas de cristal, os dragões, já não lembro como é que eles se chamam, em que começam a comer as bolas e depois o Son Goku já se transforma em Super Saiyan 4. Vai. Ou seja, mais para o final já começa a ser mais um Dragon Ball que a gente aceita. Eu tive um bocado de dificuldade a ver o início do Dragon Ball GT mesmo por causa disso. Ou seja, via, mas não era aquele puxar de interesse, porque percebi que ia haver poucos combates. Era tudo muito, muito baseado no Dragon Ball Cristal. Quando começou a haver já mais combates, em que já começou a envolver o Vegeta, começou a envolver o Son Gohan, e depois mais as técnicas que eles usavam, que o Son Goku usou para transformar-se em Super Saiyan 3 e depois no Super Saiyan 4, já começou a puxar mais a atenção, mas tive pena de não darem um seguimento à história. Porque, como tu sabes, sim, e dá para ver, tu a roupa do Son Goku do Dragon Ball Z para o Dragon Ball GT muda, volta agora ao Dragon Ball Super, volta à roupa original do Dragon Ball Z. Ah, pronto, mas lá está, são escritores diferentes, é normal que isso aconteça. Mas tenho pena que tenha funcionado dessa forma. Porque acho que aquilo tinha tudo para correr bem. Era uma série. O Dragon Ball GT era uma série que tinha tudo para correr bem. Tinha era que ser bem pensada antes de a lançarem. Penso.
Pá, sabes o que é que correu bem, de certeza absoluta, no Dragon Ball GT? Foi a música de introdução.
GT, Dragon Ball GT, guerreiro, herói, será sempre o primeiro para combater do mal com Goku. Ser como tu e até o medo, saber enfrentar sem qualquer segredo, para poder voar e ir muito mais além. Como tu, quebrar barreiras sempre com alma e coragem do dragão,
Ah, sim, é a música de introdução.
Que é a música mais épica de todas. Em qualquer língua. Quando fui ao Japão, estavam praticamente em todas as lojas na secção. Ouvi imenso os temas de Dragon Ball em japonês. E o que tocava mais vezes era o do GT.
Ok.
É épico, é épico. Mas a música é igual em todas
sim, pelo menos a japonesa, a música é igual. A letra é comoda.
Sim. Mas das introduções, de todos os Dragon Balls, para mim, pelo menos para mim, é a minha favorita em termos de música.
Okay.
Não há melhor. A de Dragon Ball Z talvez até seja a pior, honestamente. Para mim. Termos de música, de introdução, para mim, agora não me estou a lembrar da de Super, acho que a do Super é competente.
A do Super não acho grande coisa. Acho que a
pois
do Super
assim, era o que eu estava a dizer, é competente, ou seja, não é má, mas também não te fica na memória, não é? Dragon Ball fica-te na memória por causa da nostalgia, porque a música também é muito boa.
Sim,
não é?
E o Dragon Ball Z também fica mais na memória e mais pressa do Dragon Ball Z que do Dragon Ball Super.
Sem dúvida. Mas também o Super nós já vimos com uma idade avançada, não é? Agora o Dragon Ball GT, para mim é incrível, é mesmo música fantástica. Mas bom, falando do jogo Kakarot, malta, que é o importante aqui deste episódio, o Dragon Ball Kakarot situa-se na saga Z, ou seja, que foi a saga que estreou originalmente entre 1989, um ano depois de ter nascido, e 1996. Vê lá tu, que nós estávamos aqui em 98, a ver os primeiros episódios de Dragon Ball e já tinha começado o GT no Japão. É mesmo impressionante. Mas pronto, é uma diferença muito grande, meu. Tinha um avanço brutal. Era quase como se nós estivéssemos a começar a ver eles a acabar de ver a série toda, não é? Não é, mas era quase como se fosse isso. E o que é que acontece, malta? Este é um RPG do Dragon Ball em mundo aberto, que era aquela coisa que nós sempre quisemos desde crianças e que finalmente temos. Não é que os jogos anteriores sejam maus, eu adorei as outras interações todas do Dragon Ball, desde o Final Bout na PlayStation 1, que um amigo meu comprou, o Theo comprou na escola primária, íamos para casa dele jogar na PlayStation 1 dele, até à versão do Game Boy em que jogamos precisamente com o Dragon Ball Cristal. Jogamos com o Son Goku em pequenino e é um side-scrolling assim tipo Teenage Mutant Ninja Turtles é um side-scrolling muito, muito bom também, até aos Budokais, os Xenoverse, por acaso é uma saga que ainda não joguei, mas que tenho muita curiosidade de ir jogar. Tenho que jogar isso, porque sei que consegues criar o teu personagem no mundo Dragon Ball e tudo, até chegarmos agora ao Kakarot. Que eu acho que cria realmente aquilo que é importante na saga e para quem é fã é aquilo que toda a gente precisava. O que é importante dizer é que este é um jogo, pelo menos para mim, é um jogo do Gohan. Não é um jogo do Son Goku, não é um jogo do Vegeta, não é um jogo do Trunks, não é um jogo do Piccolo, ou do Coraçãozinho de Satã, como se chama na versão portuguesa, não é? Porque na versão original o Piccolo é o Hércules. Bem, houve aqui aquelas trocas da dublagem portuguesa. Mas ainda que nós joguemos com essas personagens, o jogo centra-se toda à volta do Gohan e na caminhada dele para conseguir ser o ser supremo, até mais poderoso do que o pai, do que o Son Goku.
Mas isto porquê, sabes?
Hora de explicar, Gil.
Estou a dizer porquê. Mesmo a própria série do Dragon Ball Z, era uma série que era para ser focada no Son Gohan. Não, o início da série do Dragon Ball, do Dragon Ball Z, era uma série que, por isso é que mostra muito o lado do Son Goku, o lado paternal do Son Goku, depois o Son Gohan a ganhar superpoderes, o interesse dos guerreiros do espaço, que até o Raditz, quando vem para o planeta Terra, o interesse em ele levar o Son Gohan. Foi uma história que mudou completamente o rumo, porque o Son Gohan, o Son Goku acaba por morrer para salvar o Son Gohan contra o Raditz. Quando vão para Namek, maior parte dos episódios em Namek é com o Son Gohan. Quando regressam, temos a parte dos androides, maior parte de todos os episódios é tudo focado no Gohan, até acabarem com o Cell. No Bubu é a mesma coisa, e aqui o jogo foca-se também muito nisso, o que não, claro, deixa de ser espetacular, não é?
Não, é mesmo assim que tem que ser, era o que eu ia dizer, ou seja, o jogo acompanha a saga de Z, e começa exatamente com o Son Goku a ensinar o Gohan a pescar, e vocês começam, vocês estão habituados a um jogo de Dragon Ball de porrada, vocês começam a aprender a pescar num rio, e vem uma dinâmica de pai e filho, que era o que estavas a dizer muito bem com a questão da parentalidade do Goku e tudo, e é aqui que há a chamá-los para irem a casa comer e não sei o quê, e a coisa começa a se desenvolver a partir daí. E tudo o que tu disseste até agora, Gil, é exatamente isso que nós fazemos no jogo. Nós passamos por toda essa saga, por todas as lutas épicas. Só que em formato RPG, pá, que é aquela coisa que eu adoro, que são aqueles jogos de grind, em que tu consegues estar constantemente a levelar o teu personagem e a pô-lo para níveis superiores do que os adversários seguintes para continuares a progredir. Então é aquele jogo muito gostoso de tu estares a ver alguma coisa na televisão ou, sei lá, estás a ver algum programa ou uma coisa assim que não requer toda a tua atenção total, e tu estás simplesmente ali, quer dizer, no meu caso não é que estou com a Switch, estás ali no sofá a entrar em combates atrás de combates e a pôr o teu personagem super forte. E as entradas de combates é como qualquer RPG, como vocês estão exatamente a imaginar, que era, vamos pegar num RPG japonês, como por exemplo o Pokémon. Vocês entram na relva, não é? Ou se calhar o melhor exemplo, os Pokémons mais recentes. Vocês veem o Pokémon a andar à solta no mundo aberto, vocês vão contra esse Pokémon e abrem um combate. Aqui é exatamente igual. Vocês estão a voar com o Son Goku, que podem usar a nuvem dele ou quer que seja, ou então podem estar com outro personagem qualquer, porque é como vos digo, jogam mais tempo com o Gohan do que com os outros personagens. E vocês veem os inimigos ao de longe, os inimigos, vocês conseguem ver o nível dos inimigos, é importante para vocês saberem se eles estão muito acima de vocês, estão abaixo, que é para vocês saberem que tipo de combate é que vão, e dificuldade vão poder esperar ou entrar naquele combate, né? E basicamente vocês vão contra os inimigos e abre um combate em que o jogo fica estilo Xenoverse ou Budokai, que é um estilo de jogo que vocês já conhecem do Dragon Ball, e as lutas são curtinhas, e é isso que é gostoso, que é, estás sempre ali, mais uma e mais uma e mais uma, e vais ganhando pontos de habilidade, e de repente eles sobem de nível, e de repente sobes de nível, e já consegues aprender uma técnica que tu não sabias de antes, e tu só sabias o Kamehameha, e de repente descobres cá o Super Kamehameha, e depois tu queres entrar em mais lutas para usar o Super Kamehameha e descobrir que efeito é que aquilo tem. Pá, tens finishers também nas lutas, em que desbloqueia-te aqueles finais incríveis que havia no Budokai, e acredito-me no Xenoverse também, em que de repente aparece-te o planeta Terra de fora, não é? E no FighterZ também, em que aparece o planeta Terra e de repente vês os tipos a voar e pá, e então tu tens aqui um misto muito bom de RPG japonês, em que andas a grindar e evoluir o personagem, a tomar decisões, a escolher estatísticas e a fazer missões secundárias, e depois tens o lado de luta, que em vez de ser, se fosse um típico RPG japonês, seria um combate de luta por turnos, como é no Pokémon, como é no Dragon Quest, que por acaso até foi, também é um jogo que é, os bonecos são feitos pelo Akira Toriyama. Só que em vez de ser o combate por turnos, é um combate em tempo real, daqueles que tu gostas, em que tu estás literalmente a jogar o jogo. pá, com os gráficos muito bonitos, parece que estás a jogar o desenho animado. Eu tenho aqui algumas coisas a apontar ao jogo, mas antes disso vou-te deixar falar um bocadinho disto, Gil, se concordas, se também achaste a mesma coisa.
Não, é assim, pá, tu falaste basicamente em tudo que o jogo tem de espetacular e que, teve de novo. Usaste foi o Dragon Ball, usaste muita coisa do Dragon Ball Budokai, mas acho que vou mais pela parte do Dragon Ball do Tecnokai, do
Xenoverse.
Pá, do Xenoverse.
Exatamente.
Porque a parte das batalhas é igual, é muito idêntico.
Pá, pois, eu não quis, eu imagino que sim, eu não quis muito usar o Xenoverse, pá, como eu não joguei, e eu já disse isto aqui várias vezes no podcast, pá, quando eu não jogo as coisas tenho sempre muita reserva, claro, em estar a falar delas, pá, se há coisa que eu não gosto, meu, e eu vejo isso em muitos sítios, e perdem-me logo aí, que é quando eu percebo que as pessoas estão a falar... e não é a opinião delas, é, estão a replicar a opinião que ouvirem noutros sítios, e elas nem sequer jogaram as coisas, é, uhum, pá, perde-me logo, claro, então como, claro, eu, como é uma coisa que eu odeio, pá, também não gosto de fazer, ainda que eu tenha visto vários vídeos do Xenoverse, e acho, uhum, que até já te vi jogar uma vez e percebi que a dinâmica é pá, e mesmo assim eu é do género, vou jogar pelo seguro e não vou falar muito do Xenoverse porque como não joguei, mas claro, tu como jogaste, fala e diz aí essa parte.
Não, é assim, a parte dos combates é exatamente a mesma. Uma diferença que tem é que o pessoal devia estar à espera neste jogo, como eu quando comecei a jogar e comecei a ver a dinâmica, pensei que ia ser combates por turnos, mas não, aqui, ou seja, aqui estás a lutar com estás a lutar contra os dois adversários, vais lutar contra os dois adversários no mesmo combate, não é? E depois é a ligação que tu tens, porque isto é, todos os jogos de Dragon Ball vai dar sempre ao mesmo. Pode ser, pá, pode ser interessante para muitos, pode ser desinteressante para outros. Pá, as sequências visuais são espetaculares. O jogo em si, a dinâmica da parte do combate, dos poderes em si que tu podes fazer, ou seja, tens que carregar energia, que é como fazes a maior parte de todos os jogos de Dragon Ball. Tens que carregar as energias para fazer ataques especiais. O que leva este jogo, eu tenho jogado ultimamente, tenho jogado muito o FighterZ, mas este jogo fica, foi como eu te disse logo no início do episódio, ficou com aquele gosto especial por quem jogou o jogo do Dragon Ball Z da Sega Saturn, e no passado a gente deslumbrava com aquele jogo, isto porque tu conseguias voar pelo mapa, estavas em combate, conseguias voar pelo mapa para qualquer lado. E depois podias voltar outra vez ao inimigo e podias carregar as energias longe e conseguias andar. Que o interessante deste jogo é mesmo esse, é que parece que eles pegaram no jogo da Sega, melhoraram a nível gráfico ao máximo que podiam melhorar e dão-te um jogo fenomenal. Opa, eu digo-te uma coisa, o jogo está mesmo lindo. Está mesmo lindo,
porque até...
estás a jogar o anime na PlayStation, não é?
Exatamente.
Porque tu estás mesmo a jogar com os personagens, estás a jogar com o anime na PlayStation.
Sim, sim. E tu até cozinhar consegues. Tu tens, podes ir comprar receitas e apanhar ingredientes e cozinhar. Tens postos de culinária, ou então em cidades tens sítios onde consegues cozinhar e fazer... comida especial para quando estiveres em combate dar buff em determinadas estatísticas. Opa, este jogo é fabuloso. É fabuloso. Uhum. Opa, só que é assim, como qualquer RPG, as pessoas têm que esperar um investimento muito grande inicial. Portanto, para aprenderes todas as funcionalidades do jogo. Porque um RPG é exatamente isto. Um RPG, o um Role Playing Game, é uma coisa complexa que a ideia é simular como... A vida, eu ia dizer vida real, mas neste caso é simular o cartoon como se estivesse lá, claro, dentro. E então não é um jogo básico em que tu simplesmente vais dar porrada e depois acaba o round e começas outro. Tu aqui tens que lidar com muita coisa, tens que transportar entre as cidades. Durante o transporte entre as cidades tu tens lutas, tu podes escolher participar nelas ou não, tens decisões a tomar em relação à história. Tens de te preocupar com a comida, tens de te preocupar com, em recuperar o personagem, tens de te preocupar em aprender técnicas.
Exatamente.
E esta é a primeira coisa que eu. Aqui sou a ser picuinhas, não é? Mas eu acho que o jogo, para quem não está habituado a RPGs, o jogo é duro para quem não está dentro deste mundo, pá, porque é o início do jogo. E eu, que sou um grande fã de RPGs, principalmente de JRPGs, de JRPGs, pá, já virei bastantes Dragon Quest, o Final Fantasy, ainda que o Final Fantasy não seja das minhas sagas favoritas, ainda não joguei jogos suficientes, mas pá, o Dragon Quest 11 para a Nintendo Switch, pá, é do mais fabuloso que existe, o 7, bom... Há ali uma série de... Tenho alguma experiência neste tipo de jogos.
Uhum.
E eles atiram-te com muita informação inicial logo quando tu arrancas o jogo. Começam-te, fazem-te um tutorial, para te ensinarem, claro, a mexer no jogo. Epá, e não sei se tu te lembras disso, mas quem tiver curiosidade pode ir fazer, ou quem for experimentar o jogo. É-te atirada com... toda a informação possível acerca de tudo o que o jogo consegue fazer, e tu não tens capacidade para assimilar aquilo tudo. Até eu, que estou habituado a este tipo de jogos, epá, foi tipo tomates. E isso é uma coisa que nós aprendemos em metodologia de ensino e na parte pedagógica, é tu tens de conseguir dividir a matéria de forma a que o aluno não só consiga ouvir, aprender e assimilar. Pá, para conseguir passar ao bocadinho, sim, é, pá, tu não enfias um prato de um bebê, não enfias um prato de comida sólida pela boca abaixo. Tu vais cortando aquilo aos pedacinhos minúsculos e vais dando pedacinho a pedacinho.
Claro, claro.
E o que o jogo te faz no início é enfiar-te a comida sólida pela boca abaixo.
É,
pá, e tu
passar muita informação direta.
Pá, sim, e eu compreendo que é para avançar no jogo, só que o problema é que tu depois começas a jogar. E estás sempre a ir aos menus para conseguir aos menus de texto, não é? Ao menu start, e vais aos tutoriais e aos logs de texto para conseguires perceber como é que fazes determinadas coisas,
porque, exatamente, pá, sim.
Atiraram-te aquilo à frente e tu já não te recordas. A dinâmica do voo está bem feita, demora um bocadinho a te habituares a ela, mas quando tu começas a dominar a coisa, é tranquilo, estás ali a voar e é como se fosse, mas não é uma coisa instantânea, ou seja, tu não pegas no boneco e começas a voar à vontade pelo planeta. Pá, ao início vais batalhar ainda um bocadinho com as mecânicas de voo, mas lá está, é aquela coisa que passado um bocado já nem te lembras e estás a mexer naquilo de uma forma bastante, bastante tranquila. Pá, tu falaste bem. O cenário está cheio de detalhes e é completamente destrutível, portanto, isso funciona muito bem. Todos os cenários têm partes que se partem, que destroem, que conseguem ser utilizados durante a batalha. Pá, mesmo que às vezes eles passado um bocado voltem magicamente ao original, sabe sempre bem tu partires montanhas a atirar gajos contra as montanhas e tudo, porque isso é o Dragon Ball, não é?
Exatamente. Isso é que é.
Gostei muito. Isso é que é Dragon Ball, pá. Gostei muito de tu conseguires escolher o layout dos especiais do Ki. Uhum. Ou seja, tu basicamente tu consegues definir em que botões é que carregas para fazer o Kamehameha e os golpes especiais e tudo. Tu consegues customizar toda essa parte, que é uma coisa, pá, que eu acho fantástica e que me deu muito jeito. Os loadings do jogo. Pá, eu achei aquilo bastante chato, meu. Principalmente a entrar em casas, demora ainda um bocadinho de tempo. Não sei se é de ser da versão Switch ou se na PS4.
Não, a PS4 é igual, filho. A PS4 demora. Opá, deve ser mesmo por estar a carregar toda a informação que está lá. Opá, seja isso, não é? Penso eu que seja isso, porque tu estás a entrar em casa e tens muita informação lá dentro, não é? Tu podes fazer quase tudo. Não consegues pôr o gajo a dormir, não é? Mas tu consegues explorar tudo. Penso que seja por isso. Uma das coisas que acho bastante interessante, mas isso é depois das casas, também vamos lá chegar, é a parte do mapa ser enorme. Pá, o mapa é qualquer coisa gigantesco, filho.
E tens vários planetas e tudo.
Sim, porque vais para Namek e afins. Né?
Vais para o planeta do Freeza, que também é incrível.
Vais para o planeta do Freeza.
Toda essa
planeta Vigito.
No planeta do Freeza. Sim.
Pá,
isso é.
Lá está, é como eu te disse. São jogos que saem agora e a gente joga, cria e volta novamente à nostalgia de quando começou a ver o Dragon Ball pela primeira vez. Mas gostava de ver qual é que havia de ser a reação disto sair como o primeiro jogo de Dragon Ball.
Pá, sim. É como do Pokémon Arceus, não é?
É como do Pokémon Arceus, exatamente. O primeiro, jogo do Pokémon. Não é? E aqui era o primeiro o primeiro jogo de Dragon Ball. Lá está, é o que dá a melhorarem.
É? Sim, é incrível. Pá, e há pouco eu estava a falar que não jogas jogas mais com o Gohan, mas consegues jogar com outros personagens. Essa parte de estar a dar de estar sempre a trocar de personagem, tu tens muita troca de personagem constante ao longo do jogo, também é importante, porque começa-te a dar um refresh. E é uma coisa fixe, porque imagina, estás a desenvolver um personagem até um determinado limite e de repente dão-te o coraçãozinho de Satã, e tu jogas muito tempo com o coraçãozinho de Satã e ele está no zero e tens que o evoluir outra vez e estar ali, opa, essa parte eu gostei mesmo muito. Mas lá está, eu gosto muito destes jogos de lupa em que estás, pá, se eu quiser consigo ligar o jogo e ficar só 2 horas a fazer combate para pôr o gajo num nível super incrível e de repente os bosses chego lá, sopro e eles morrem, estás a ver?
Sim, gosto
muito dessa cena de
Tivemos esse problema no início, quando foi para defrontar das forças especiais do Freeza. Eu e o Miguel tivemos muito esse problema, que o Miguel quando começou a jogar disse que estava com uma dificuldade, que não conseguia defrontar esses dois, que era aquele vermelho e era o vermelho e o azul, que eram supostamente os seus mais rápidos.
Sim.
Quando o Son Goku veio. E eu estava-lhe sempre a dizer, não, tu deves ter feito alguma coisa mal. Ele aí, o problema é que isto já gravou aqui, agora tenho que começar o jogo do início, caralho. Que é uma das coisas que...
Tens que grindar.
Né? Ou seja, tu gravaste o jogo ali naquele ponto e ou começas de início ou não tens hipótese. Foi o que lhe aconteceu. Ele gravou o jogo ali naquele ponto e ficámos bloqueados ali. Porque não havia.
Mas consegues, o que tens de fazer aí é voltar atrás e ir dar grind, não é? Ires combater, tens que ir para o mundo aberto, estar a entrar em vários combates e estar a subir de nível.
Foi o que ele fez.
É isso que tens de fazer.
E volta a subir de nível, e depois quando lá foi, lá conseguiu passar, lá conseguiu defrontá-los, mas foi muito giro, foi a parte de nós a tentar. E nós, e eu também, a tentar de todas as formas e mais algumas tentar defrontá-los sem o nível necessário, porque estava com um nível, muito mais abaixo.
Pá, estás a esquiar para cima, basicamente.
Mas Dragon Ball é isto, né? Dragon Ball é isto. Nós temos que defrontar os nossos próprios medos e temos que nos superar. Né? Eu sou muito dado ao objeto. Em que só há uma maneira de chegar lá, é chegar lá, ponto. Não há, é treinar, treinar a vida toda, é assim, temos que chegar lá, ponto.
A única luta mais lixada que eu tive foi com o Android 20, porque o problema é que o personagem suga-te a energia enquanto está a lutar contigo. Pá, então para além dele ser super forte e de ser uma luta de boss bastante complicada, pá, para quem não está a visualizar, o Android 20 é o Dr. Giro, é aquele velhote de pronto. Opa, o problema é que este tipo suga-te a energia, é um tipo lixado de tu dares pancada e de colocares dano. E quando o pouco dano que consegues colocar, ele recupera ao tirar-te vida a ti. Então entras ali num loop de porcaria em que tu não tens nada a ganhar com aquilo. Epá, e esse aí foi dose. E eu estava no nível certo. Epá, e esse aí foi complicado de ultrapassar. Mas ultrapassando esse, nunca tive grande problema no jogo. Passei mesmo tudo super tranquilo. Só que lá está. Eu gosto destes jogos, né? Então, eu gosto do loop do grind, principalmente se o combate for bom. E então, normalmente, claro, eu tenho sempre os meus personagens com alguns níveis acima do que os bosses têm. Normalmente tenho assim grande facilidade. Mas por acaso, o Android 20 foi aquele que, epá, fogo, meu. Este aqui foi lixado.
Mas conseguiste passar?
Sim, passei, mas morri ainda algumas vezes. Só que lá está, foi o único em que isso aconteceu. Acho engraçado que isso tenha acontecido dessa forma. Depois, aquilo que estavas a falar, acredito que vá acontecer com mais pessoas, ou que tenha acontecido com as pessoas que estão a ouvir isto e que também jogaram o jogo, que é, tu começas a reviver toda a saga Dragon Ball Z e a lembrar-te de coisas que já não te lembravas, e é fantástico porque o jogo é muito fiel ao anime.
Sim, sim.
E tu estás a ver aquilo e estás a pensar, e eu já não me lembrava que isto tinha acontecido. E eu, por exemplo, restei aqui dois momentos épicos que eu achei interessantes. O primeiro foi quando o Vegeta volta com a Auréola. Ele volta lá do exatamente. E é engraçado porque ele não pode morrer. Porque como ele já está morto, né, e tem a Auréola, e eles dizem isto no anime, se ele morrer, ele morre de vez. Uhum. E eu achei isso interessante, que é como existir um conceito de duas mortes, em que, tu morreste uma vez, vais para o paraíso e tal, e não sei o quê, ou para o céu, lá para o sítio onde eles iam com aquele deus lá.
Uhum. Com o Caíve.
Exatamente. E quando tu consegues quebrar as regras e voltar para a Terra, mas ainda morto, ou seja, com a auréola no topo da cabeça, se tu morreres outra vez, já não me recordo bem, mas a tua alma fica destilhada e tu deixas mesmo de... Deixas, é uma coisa assim super grave, né?
Uhum. Eu achei isso muito interessante. Deixas poder ressuscitar, basicamente. Porque ali
pois morres, vais de vez mesmo.
Opa, lá está, é assim, aqui, ali no Dragon Ball o que tem uma coisa de bom é a situação das bolas cristal poderem ressuscitar quem já morreu. E eu acho que eles quiseram dar essa interação mesmo por causa disso, porque o Vegeta morreu, toda a gente que quando viu o Vegeta a morrer, a primeira coisa que disse foi: yeah, eles pegam nas bolas de cristal, ressuscitam outra vez o objeto. Não é? Porque lá está, foi a primeira vez em que, se nós formos levar as coisas mesmo a ponto, vamos ver que o objeto morreu bem com a Aurélia e pode voltar à Terra. O Son Goku, quando morreu a primeira vez para o Raditz, também podia ter vindo lutar com o objeto e com o Nappa, com a Aurélia. Mas não, sim, tiveram que o ressuscitar primeiro. Não é? Ali, deixam-no vir por causa do aparecer o Majin Buu, não é? Ou o Bubu, como é conhecido na saga portuguesa, e dão-lhe aquele alerta de: podes voltar, mas se morreres, ou se morreres outra vez, ou seja, tu voltas com a Aurélia, como é que ele volta com a Aurélia? Já está morto, como é que ele vai morrer a segunda vez?
Pois. sim.
Estás a perceber? Eu acho que foi mais pela parte do toda a gente sabe que há as bolas de cristal, toda a gente sabe, ainda por cima, sendo objeto agora com o marido da Bulma, não é? Que era a perita a encontrar as bolas de cristal, sendo objeto que tem a Aurélia, o objeto pode ressuscitar novamente, apanhando as bolas de cristal e pedindo o desejo. Mas pronto, quiseram-lhe dar mais uma oportunidade.
E uma coisa engraçada, estás aí a falar das bolas de cristal. Tu no jogo, como é em mundo aberto, tu tens essa dinâmica a acontecer em tempo real. Isto é, tu tens as bolas de cristal mesmo espalhadas pelos mundos. Tu, há uma determinada altura no jogo em que a Bulma te dá o radar e tu, se quiseres, podes ir atrás das bolas de cristal, a colecionar as 7 bolas de cristal e pedir um desejo. Neste caso, os desejos que são dados pelo dragão no jogo, tu tens 3 hipóteses. Podes pedir Z-Orbs, são orbs que tu apanhas enquanto estás a voar pelo mapa e tudo, e que dão para depois gastar em habilidades especiais e tudo. E basicamente o que este desejo te faz é, ele dá-te 10 mil de cada orb, ou seja, da azul, da verde e da vermelha. E ainda te dá mais 10 orbs arco-íris, que se transformam em qualquer uma que tu queiras. Depois tu tens... O segundo desejo é, quero ser rico e recebes 30 mil zeni de uma vez na tua conta bancária. A terceira é, eu quero itens raros e basicamente o que isto acontece é, acontece-te um drop de comida e de água para acordares, Awakening Water, que basicamente ressuscita um dos teus amigos em combate ou ti próprio que tenha morrido. Depois, mais à frente... os desejos das bolas de cristal também podem ser usados para pedir que os bosses ressuscitem. E basicamente, pá, podes ressuscitar os bosses que tu desfrutaste no jogo, desde o Raditz, o Nappa, até ao Frieza, ou o Cell, ao Android 19 e 20, o Badibi. Podes ressuscitar quem tu quiseres. Só que eles voltam mais fortes e basicamente tu consegues lutar uma segunda vez com eles no modo difícil dos bosses e tu recebes mais prémios por o conseguires fazer. Quando acabas de pedir o desejo, o que acontece é, vês as bolas a serem dispersas através pelo mundo e tens que esperar 20 minutos do tempo real para as bolas aparecerem outra vez no radar. Ou seja, tu, se quiseres, podes andar simplesmente só andar atrás das bolas de cristal e a amelhar dinheiro e fazeres o que tu quiseres, porque enquanto tu estás a jogar o jogo, elas estão lá perdidas no mapa, tal como estão no anime, tal como estão nos desenhos animados que nós tanto gostamos. Portanto, é mesmo como se estivéssemos a viver o mundo do Dragon Ball. E isso é uma coisa incrível que este jogo consegue trazer, que mais nenhum trouxe, na minha opinião.
Claro, não. Mais ninguém trouxe isso.
A segunda parte fixe da história, pá, que eu já não me lembrava e que achei mesmo fantástico e apontei aqui, é, pá, quão engraçado é tu te lembrares que na realidade é o Hércules que salva toda a gente na parte final do Dragon Ball Z. Eu já não me recordo daquilo que ele faz, mas o Goku, quando está a preparar a Spirit Bomb, que se chama Genki Dama, no Dragon Ball original, ele está a conseguir fazer aquilo e a última fala que ele tem antes de atirar a Genki Dama ao Buu, ele vira-se e diz: Hércules, enganei-me a teu respeito, tu é que és o herói. E lança o Genki Dama para o Buu. Epá, eu já não me recordo o que é que o Hércules faz. Tu recordas-te disto, Gil? Não.
Pá, basicamente pela coisa, pela história do Dragon Ball, Dragon Ball Z. Que é mesmo outro jogo. O que é que o Cell faz? O Cell não, o Hércules. O que é que o Hércules faz? O Hércules cria e desperta no Buu uma parte simpática, o lado simpático, não é? O lado
exatamente, do é isso mesmo, não é? Exatamente, já que, me recordo. Sim,
mesmo,
sim.
Mesmo após o Buu ser transformado no Evil Buu, não é? Ou no Kid Buu, existe aquela parte boa do Buu, porque em todas as formas do Buu, desde o Buu gordo ao Evil Buu e ao Kid Buu, ele sempre que olha para o Hércules, olha como um amigo, não olha como inimigo. Ele não faz mal ao Hércules. Nas três formas.
Sim.
Nas três formas ele não consegue fazer mal ao Hércules. Isto também porque, como é que o Bubu passou para o Evil Buu e para o Kid Buu? Por causa de terem matado o cão dele. Porque o Hércules dá-lhe um cão, ele aprende a gostar do cão, aprende a amar o cão, e por causa do cão ter morrido é que ele se revoltou, não é? E fez soltar o Evil Buu que tinha dentro dele. Pronto, e depois a partir daí que para quem já conhece a história, o Bubu é comido, né? Como é um gordo saboroso, feito de chicla, é comido, pronto. E é por causa disso que o Hércules é que é o salvador da humanidade no, contra o Bubu, neste caso na saga do Bubu.
Muito fixe. Pá, Gil, queres adicionar mais alguma coisa relativamente aqui ao Kakarot?
Pá, joguem. A única coisa que quero adicionar, pá, sim, é joguem e deem a oportunidade mesmo ao jogo, porque é um jogo espetacular.
Pá, sim, falta-me jogar as expansões, mas eu confesso que está demasiado caro ainda, pá, para a experiência da expansão. Neste momento tens as expansões a 20€ cada uma. Epá, não funciona para mim. Isto tem que haver uma. Não dá. O jogo já veio. O da Nintendo Switch já veio com uma expansão incluída, que é a do Dragon Ball Super, em que vais treinar com o Bills. E foi incrível essa parte. Mas eu gostava muito de jogar a do Trunks do Futuro e a do Bardock, que saiu em janeiro deste ano. Uhum. Portanto, é uma expansão mesmo muito recente. E eu tenho a certeza absoluta que são incríveis. Epá, mas malta, há 20€ cada uma, 40€ por duas expansões.
É quase, pá, o preço de um jogo.
Não dá. É, pá, assim, não ganho para isso, mas acredito que isto fique em promoção recente, mas não consigo falar destas expansões porque realmente não as joguei. E é isso, olhem, faço minhas as palavras do Gil, joguem o jogo, principalmente se vocês forem fãs do Dragon Ball. Se ainda não jogaram o Kakarot, é obrigatório, ok? Malta, vamos passar à nossa rúbrica da semana, que é o bug cerebral. Warning, cerebral bug incoming. Qual é que é o bug cerebral da semana? Conta-nos aí.
Aqui o nosso Akira Toriyama revela que não pode desenhar mais mangás. E porquê é que será? Não pode desenhar mais mangás porque perdeu o seu porta-canetas favorito. Ou seja, o porta-canetas que o acompanhava desde a infância. E como era um porta-canetas muito fiel, né, desde os seus 14 anos que ele desenhava mangás, pronto, perdeu o porta-canetas, nunca mais vai haver uma linha de um personagem que vá sair com a mesma qualidade. Só tem sorte é quem encontrou o porta-canetas dele. Pode ser que façam os números do Euro-Milhões mais bonitos. E pá, acho caricato isto acontecer, filho. Acho muito caricato isto acontecer. Como é possível alguém, não é? Alguém perder um porta-canetas com os seus pincéis, não é? E deixar de querer desenhar.
Pá, não, aquilo na realidade a notícia que te enviei está em brasileiro, mas na realidade o porta-canetas é uma caneta especial de desenhar mangá, que tu vais fazendo replenish da tinta e tudo mais, e basicamente o que acontece é que aquilo era muito especial para ele, porque foi a primeira caneta e a única com que ele trabalhou. Ele diz que foi experimentando várias canetas ao longo dos anos, mas que nenhuma resultou tão bem como aquela. E pá, aquilo chegou ao ponto da loucura de ele limar a caneta para ela se encaixar melhor na mão dele, ou seja, aquilo era quase como se fosse... Nós muitas das vezes falamos que o instrumento é a extensão do artista, e aqui era literalmente porque aquela caneta era mesmo única e era como se fosse uma extensão dele.
Uma extensão,
né? Agora é claro... É claro que, bom, isto não é certo que isto não afeta em nada, não é? A criação dos desenhos e a forma incrível com que ele desenha não está na caneta, está nele, não é? Mas acho que é aquelas coisas de superstição que são tão fortes, e eu acredito mesmo, atenção, que aquela caneta seja única. E acredito, atenção, que ele não desenhe tão bem com outra caneta. Mas não tenho, aliás, não só acredito como não tenho dúvidas disso. Só que o problema é que as diferenças para a maior parte do público não se iriam notar, é uma coisa mais dele, são coisas muito ténues, não é? Eu acredito.
Claro, claro.
E pronto, acho, também é, deve existir aqui algum cansaço da parte dele e poderá ser uma forma de ele fazer uma pausa também, opa, mas não deixa de ser uma notícia engraçada que se encaixa perfeitamente com o episódio de hoje do Dragon Ball Kakarot.
Do Dragon Ball Kakarot.
Opa, em que é um completo bug cerebral, que é, eu tinha a minha caneta desde os 14 anos, perdia, epá, e malta, acabou, pronto, não consigo desenhar mais, e portanto estou fora. É super estranho.
Super não, mega, hiper mega estranho.
É um estranho, é um estranho super GT Kai.
É, basicamente. Um estranho
Gil, as pessoas que nos querem seguir cá no podcast e estar a par das nossas novidades e que estão a descobrir agora o World Gamers pela primeira vez, em que outros locais é que eles conseguem nos acompanhar, interagir connosco, mandar mensagem, como é que isso funciona?
Portanto, eles podem fazer através do Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, no Spotify, podem estar também no YouTube e podem interagir connosco no Facebook, Instagram e no Twitter. Portanto, é só mandarem a vossa mensagem, qualquer dúvida que tenham, é só mandar mensagem para lá.
Perfeito. Quanto a nós, malta, vamos descansar um bocadinho. Muito obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio.
Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não!